cobra seus ministros ao vivaço. E no Supremo, Gilmar Mendes suspende ações sobre marco temporal. Também por aqui você fica sabendo que o sistema de pagamentos do governo foi invadido e existe a suspeita de desvio de recursos. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Júlia Kek, vem cá, como é que você tá, hein? Nessa terça, dia 23, eu até sinto escorrer o suorzinho assim, bem no canto do rosto do Haddad. Eu sinto, quase sinto isso por ele também, depois do pito que ele tomou, mas não foi só o Haddad. E eu já te conto aqui no pé do ouvido. O cerco tá fechando e, em meio à crescente tensão e ao risco de novas derrotas do governo no Congresso, o presidente Lula cobrou ontem dos ministros mais empenho na articulação com os parlamentares, destacando os desafios de fazer política com minoria.
Aqui no governo federal é muito desagradável, porque tudo que você faz é tratado como se fosse gasto. Tudo que você faz. Não é possível. Olha, se eu tenho uma ponte e ela só cabe um carro para ir, um carro para vir, e eu quero aumentar essa ponte para fazer dois carros ou três indo e vindo, essa ponte não pode ser considerada gasto. Ela vai aumentar o fluxo de veículo, vai aumentar o fluxo de carga, vai diminuir o tempo e vai gerar um dividendo para o país, vai gerar um lucro para o país. Olha, por que que as pessoas acham que tudo que a gente faz é gasto? E isso inibe a gente. Porque a gente começa o nosso orçamento pensando no que você tem que deixar de reserva para pagar. É isso que acontece. A última coisa que a gente pensa é o que investir. Vai investir o que sobrar. E assim é muito difícil a gente imaginar, sabe, que a gente vai chegar no lugar que a gente quer com muita rapidez. A gente vai precisar de muito mais inteligência, de muito mais criatividade, de transformar um pouco em muita coisa. Que é o que está acontecendo, gente. Quem é que imaginava que a gente fosse aprovar no primeiro ano de governo uma reforma tributária nesse país? Quem é que imaginava? Numa situação em que nós começamos governando antes de tomar posse, que foi a PEC da transição, porque o outro não deixou nada nem para pagar as dívidas dele. Então, nós tivemos que fazer uma PEC da transição. E isso permitiu que a gente conquistasse credibilidade do ano de 2023 para fazer o que está acontecendo. Num país em que o partido do presidente só tem 70 deputados em 513. Só tem 9 senadores em 81.
E ele não poupou críticas. O Lula pediu que o vice-presidente e também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o Geraldo Alckmin, seja mais ágil. Logo ele, que é discípulo do mestre Miyagi.
Lembrem-se sempre do ensinamento do mestre Miyagi, em Karate Kid. A vida pode te derrubar, mas você decide quando é hora de levantar.
E ainda cobrou que o Haddad, o ministro da Fazenda, deixe de ler livro e passe mais tempo discutindo com parlamentares.
Isso significa que o Alckmin tem que ser mais ágil, tem que conversar mais, o Haddad tem que, sabe, ao invés de ler o livro, ele tem que perder algumas horas conversando no Senado, na Câmara. O Hélito, o Rui Costa passa uma parte do tempo conversando, conversa com bancada A, com bancada B. É difícil, mas a gente não pode reclamar, porque a política é exatamente assim. Ou você faz assim, ou não entra na política.
E tem que ter empenho mesmo, porque a coisa tá braba. No mais recente embate, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, chamou o ministro das Relações Institucionais, o Padilha, de desafeto pessoal e incompetente. Só faltou sair na mão. Mas depois aí das cobranças, o Haddad disse a jornalistas que só faz isso da vida, só trata com o Congresso. E questionado se vai ao almoço dos líderes, escuta o que ele respondeu.
Vai no almoço dos líderes?
Quero ir. Eu vou avisar lá, a menos que haja alguma objeção. Esqueci meus livros em São Paulo, estou liberado.
Sorria! Fale bom dia, vida.
Mas o Lula deve ter os motivos dele. A orelha devia estar até caindo de tão vermelha, de tanto escutar, porque a reclamação, esse pito que ele deu nos ministros, veio no dia seguinte a um encontro com Lira no Palácio da Alvorada. Auxiliares do presidente avaliaram que a reunião foi positiva e acreditam que a conversa deve garantir um pouco de tranquilidade. E ó, na conversa, o Lula teria admitido que houve um erro na demissão do primo do Lira da chefia do INCRA na última terça. Agora pode falar que errou, né? Agora que já demitiu. E assim, às vésperas, na cara do gol da sessão do Congresso, que os parlamentares vão analisar os vetos presidenciais, vão analisar o que o Lula vetou e decidir se vai manter ou não. Às vésperas, o Padilha deu uma afrouxada. Disse que a equipe econômica concordou com a manutenção do PERSE, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, até o fim de 2026, mas com um teto de 5 bilhões por ano para injetar nesse programa. E essa manutenção deve agradar a galera, porque a suspensão do programa tinha sido duramente criticada por parlamentares. E ainda o Padilha informou que o governo prepara uma contraproposta para evitar a derrubada do veto de 5 bilhões e 600 milhões de reais em emendas. E eu sei o que você está pensando. Você ainda está pensando no Haddad. Eu sei, eu sei. Ele foi afrontoso. E sabe quem é que diz o que está todo mundo pensando? A Eliane Cantanhede. De acordo com ela, abre aspas. Ninguém confirma nem desmente, mas a fala do Lula aumenta a sensação de que a relação dele já foi melhor com Haddad. Seu dileto pupilo político, que ocupou seu lugar na cabeça de chapa de 2018 e tem sido de uma lealdade a toda prova. Apesar de tudo, impossível não notar que o Haddad anda com o ar cansado, despenteado, parecendo ter perdido o vigor do ano passado, quando foi a melhor surpresa e o grande troféu do governo. Fecha aspas. E bem aí no limiar política, justiça, juristas e ministros do Tribunal Superior do Trabalho mais próximos ao governo estão se movimentando para impedir que o advogado Adriano Costa Avelino seja nomeado para uma vaga na corte. E vai ser difícil, porque o Avelino tem um padrinho de peso. Sabe quem que é cliente dele? O Lira. Só que o pessoal tá com o pé atrás, porque o Avelino fez publicações em redes sociais com ataques pesados a Lula e a ex-presidente Dilma. Só para te dar um exemplo, em março de 2016, ele defendeu nas redes sociais que os dois fossem guilhotinados. E agora ele tá na relação de postulantes, uma relação entre os quais os ministros do tribunal vão escolher uma lista tríplice. Lista que então vai ser encaminhada a Lula. Aí cabe a ele escolher um nome. Escolhido o nome, a pessoa é sabatinada e confirmada ou não pelo Senado. Já numa outra corte, no Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes suspendeu ontem todos os processos judiciais que envolvem a lei do marco temporal. Uma lei que foi aprovada pelo Congresso, mesmo depois da corte ter declarado inconstitucional a tese que limita a demarcação às terras ocupadas até o dia 5 de outubro de 88. Essa decisão do Gilmar foi proferida no bojo de 5 ações que questionam a lei no Supremo. Gilmar, então, apontou a necessidade de pacificar o conflito judicial e abrir um processo de conciliação e mediação. Para isso, intimou todas as partes das ações, as entidades que ajuizaram os processos, os chefes dos poderes executivo e legislativo, também a Procuradoria-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República, para que, em 30 dias, Todas essas entidades, órgãos, representações apresentem propostas no contexto de uma nova abordagem do litígio constitucional discutido nas ações, mediante a utilização de meios consensuais. E tudo isso, segundo Gilmar, devido ao temor de uma severa insegurança jurídica. Enquanto isso, a dona Carmen Lúcia, está trabalhando em outra frente. Ela rejeitou um recurso que pedia anulação da condenação do ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Ele que foi condenado a pagar R$75 mil em indenização por danos morais ao presidente Lula por conta daquele PowerPoint que ele usou para apresentar a denúncia contra o petista em 2016. Se você foi abduzido, não viu a imagem, não está se recordando, o Dallagnol usou um PowerPoint com o nome do Lula bem no meio, cercado por 14 expressões como petrolão, perpetuação criminosa no poder. E agora foi condenado por isso e a Carmen Lúcia rejeitou o pedido para anular essa condenação. O pedido, ele veio de onde? O STF foi acionado pela Associação Nacional dos Procuradores da República e pela defesa do Deltan contra essa decisão que foi tomada na quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. E além da condenação não ter sido anulada, corrigida, a indenização deve ficar em R$100 mil. E como é que será que ele vai pagar, hein? Vai ser no Pix? Porque os sistemas estão travando, tá dando bug. O Sistema de Administração Financeira do Governo Federal, o SIAF, que é usado na execução de pagamentos, foi invadido nesse mês. A suspeita é que os autores do ataque emitiram ordens bancárias e desviaram recursos da União. A Polícia Federal agora investiga o caso e rastreia os suspeitos com apoio da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Até agora, as apurações indicam que os invasores conseguiram entrar no sistema usando o CPF e a senha do gov.br, que os gestores e os ordenadores de despesas usam para entrar na plataforma de pagamentos. Mas não foi a primeira vez, tá? Foi a primeira vez, aliás, que deu certo a invasão. Mas em 2021, o SIAF já tinha sido alvo de uma tentativa. E sabe como é que a conta do governo podia estar muito mais recheada? Quem te conta é o meu chefe no Ponto de Partida, que já está disponível no YouTube do Meio e em todas as plataformas de podcasts. Escuta essa palhinha que ele dá pra gente.
A direita brasileira está entendendo mal o negócio das drogas, principalmente no caso da maconha. A direita dos Estados Unidos, ó, já mudou a prosa e com razão. Entendeu que é excelente pro agronegócio. Vem comigo.
E voltando ao noticiário, a gente vai ao cenário internacional. Mais de 6 meses depois dos atentados do Hamas, o chefe do Serviço de Inteligência de Israel pediu demissão ontem por não ter antecipado e impedido o ataque, que matou 1.200 pessoas e fez quase 300 reféns. E a demissão tem um peso simbólico muito grande, porque ele, o Aaron Haliva, um militar com 38 anos de serviço, foi até agora a primeira autoridade graduada israelense que assumiu as falhas na inteligência, as falhas que permitiram aos terroristas romperem a supostamente inexpugnável fronteira da faixa de Gaza. Cara, e que tristeza. Segundo funcionários da Defesa Civil de Gaza, uma vala comum com quase 300 corpos foi descoberta num hospital da cidade de Khan Yunis, no sul da região. O coronel Yamen Abu Suleiman disse que 73 corpos foram recuperados ontem ali no pátio do complexo médico Nasser e que, portanto, o total de corpos até agora está em 283. A CNN não conseguiu verificar essas afirmações com outras fontes. Se não eu, se não você, alguém muito próximo a nós. Pode ser, porque Pelo menos 70% de todos os trabalhadores no planeta têm a saúde afetada pelas mudanças climáticas. Isso foi apontado num estudo divulgado ontem pela Organização Internacional do Trabalho. Para ficar mais fácil da gente enxergar isso, a cada ano são reportadas 23 milhões de lesões corporais atribuídas diretamente ao calor excessivo, com quase 19 mil mortes. E ó que esses números não incluem problemas renais, cardiovasculares, mentais, nem câncer. Vale lembrar que não é algo tão específico, não. As mudanças climáticas afetam profissionais em quase todas as áreas, em particular os que trabalham ao ar livre ou em ambientes abafados. Como explicou a própria chefe da equipe de segurança e saúde ocupacionais da Organização Internacional do Trabalho, a Manaus Azi, abre aspas, é essencial que escutemos esses alertas. As considerações de segurança ocupacional e saúde devem se tornar parte de nossas respostas à mudança climática. E já que esse é o papo, eu aproveito para te dizer que a Europa é o continente que está aquecendo mais rápido e por lá as temperaturas aumentam numa velocidade que é o dobro da média global. Foi isso que afirmou um relatório conjunto da Organização Meteorológica Mundial e do Copérnicos. E as médias dos últimos 5 anos mostram que as temperaturas lá no velho continente estão 2,3 graus acima dos níveis pré-industriais. Já a nível global, a média que a gente viu de alta foi de 1,3 graus. O ano passado, aliás, foi o mais quente para os europeus, 1 grau acima do período entre 1991 e 2020. E aqui no Brasil a gente olha para o campo, mas para a parte dos conflitos. Porque o Brasil bateu o recorde de conflitos armados no campo no ano passado, com 2.203 registros. Esse dado está no relatório da Comissão Pastoral da Terra. O número, claro, se é o maior, mas ele supera os 2.130 casos de 2020. E os conflitos são relacionados a disputas de terra, água e trabalho. E envolvem ainda pistolagem, grilagem, invasão e expulsão, além de destruição de pertences e condições análogas à escravidão. A Bahia, disparado, foi o estado com mais incidentes no ano passado. Foram 249. Seguida por Pará, que registrou 227, e Maranhão, que registrou 206. Em relação às vítimas, as principais são povos indígenas. 30% das ocorrências são com eles. Pelo menos o número de assassinatos, em geral, caiu de 47 em 2022 para 31 no ano passado. Ainda não dá para comemorar, né? Então, bora para a próxima editoria. Hoje a editoria de cultura exige da gente o quê? Atitude rock! Porque 16 artistas e figuras do mundo da música vão entrar no Rock and Roll Hall of Fame nesse ano. Sitting by my window. E a lista inclui desde a pioneira do R&B, meio rock, Bibi Mama Thornton, as superestrelas pop como a senhora Cher e Dionne Warwick, além de roqueiros com raízes lá nos anos 70, como Peter Frampton, Foreigner e Ozzy Osbourne. Não para por aí, também atinge os ícones dos anos 90. Quem? Dave Matthews Band, Mary J. Blige e A Tribe Called Quest. E o Jimmy Buffett, que morreu há 7 meses e que nunca tinha sido indicado antes, também vai entrar no Hall da Fama do Rock. E ainda aproveitando essa vibe, a Marília Mendonça, que nos deixou num acidente aéreo em novembro de 2021, segue quebrando recordes. O Spotify divulgou nesse fim de semana que ela se tornou a primeira artista brasileira a superar a marca de 10 bilhões de streamings na plataforma. Na publicação, o Spotify Brasil escreveu assim: o legado dela será eterno e as músicas jamais, em caixa alta, jamais deixarão de ser cantadas.
E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando.
E não é só o Spotify que reconhece o tamanho dela. O álbum póstumo Decretos Reais, que foi lançado em 2023, ganhou o Grammy Latino na categoria de música sertaneja. Enquanto a faixa de trabalho Leão ficou 500 dias consecutivos na lista de 200 músicas mais executadas do Spotify.
Que o sol da manhã te dissolva, seu vampiro de filmes pastelão. Mas quem vai nos julgar? Sou seu despenteado leão. Sei que você me entende bem, sempre foge quando namora. Se você não ama ninguém, por que tá me escutando agora? Sua linda, tão louca, minha Mona Lisa, tira minha roupa, me fascina, me assassina.
E uma coisa complicada, sempre tem, né? Não dá só pra ser notícia boa, tranquila. Em meio aí a uma disputa nos tribunais pela herança da Gal, a Vilma Petrillo, que se diz viúva dela, pediu uma audiência de conciliação com Gabriel Pena Burgos Costa, o filho único da Gal. A advogada da Vilma disse que Vilma pediu audiência de conciliação porque está muito preocupada com Gabriel. E acrescentou ainda que ele bloqueou a Vilma no WhatsApp e que ela quer de qualquer jeito ter contato com ele. Mas as advogadas do Gabriel, a Lucy Vieira Nunes e a Mariana Taíde Ferreira, disseram que a audiência de conciliação ainda não foi deferida pela justiça.
Você precisa saber da piscina, da margarina, da Carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim, baby, baby. Eu sei que é assim, baby, baby. Eu sei que é assim.
Enquanto isso, no universo paralelo, o universo cinematográfico da Marvel.
19 states have seceded.
The United States Army ramps up activity.
The White House issued warnings to the Western forces as well as the Florida Alliance.
A Marvel Studios divulgou ontem um novo trailer de Deadpool e Wolverine, o primeiro filme do Deadpool interpretado por Ryan Reynolds no universo cinematográfico da Marvel, que conta aí com o retorno do Hugh Jackman como Wolverine. Se você é usuário de Tinder, Você sabe que às vezes ele coloca a gente em cada presepada, né? Pelo amor de Deus, vai encontrar a pessoa e não é nada do que ela disse ser. E aí, às vezes, pessoalmente, o papo não rola. Ou você, principalmente mulheres, né? A gente se sente muito insegura. E por isso, o Tinder anunciou ontem um novo recurso, o recurso compartilhar meu date. E não tem nada a ver com compartilhar o parceiro ou a parceira. É que com a novidade, os usuários vão poder criar e enviar para contatos externos, para uma amiga, para mãe, para o irmão, quem quer que seja, um link que contém o nome, a data, o horário, o lugar e a foto da pessoa com quem vão se encontrar. Esse compartilhamento, que vai ajudar a vida de todo mundo, vai ser lançado nos próximos meses aqui no Brasil e em mais 18 países, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, França e Japão. E o objetivo, claro, é oferecer maior segurança para quem marca os encontros. Poxa, e a gente nem consegue comemorar por muito tempo, porque o Grindr, um outro aplicativo de relacionamento principal de relacionamentos LGBTQIA+, está sendo processado em Londres. Olha que grave. Está sendo processado em Londres depois de centenas de usuários acusarem a empresa de compartilhar informações privadas com terceiros para fins comerciais. E entre as informações, tem até o status de HIV. Até isso está sendo compartilhado. E como diz o escritório que representa o caso, milhares de usuários do app no Reino Unido podem ter sido afetados. Mas, tão na ação coletiva, cerca de 670 pessoas que estão ali por violações supostamente sofridas entre 2018 e 2020. E aí você fala, como é que o app se defende de uma acusação assim? Num comunicado ao The Guardian, o Grindr disse que planejava responder vigorosamente a essa alegação, que parece ser baseada numa deturpação de práticas de mais de 4 anos atrás. Fecha aspas. Mas você sabe, o episódio tá chegando ao fim e para eu não ir embora com esse clima pesado, deixa eu te perguntar, jogar videogame no trabalho pode? E sem ser escondido do chefe? Na Dinamarca, sim! Ó, que interessante, como parte de uma estratégia do Departamento de Patrulha Online da Polícia Dinamarquesa, uma estratégia para conquistar a confiança de crianças e adolescentes e prevenir crimes online. Sabe o que que a polícia tem feito? Colocado ali 10 policiais para fazer transmissões ao vivo na Twitch, jogando partidas de Counter-Strike, Minecraft ou Roblox. E até o jogo escolhido varia dependendo da faixa etária que os policiais buscam atingir. Tudo isso para conseguir conversar com as crianças e com os adolescentes sobre crimes online e ensinar como denunciar. E eles também atuam de forma expressiva nas redes sociais, como o Instagram e o TikTok. A superintendente do Departamento de Patrulha Online, que completou 2 anos agora, ela explica que os policiais precisam estar onde os jovens estão. E que bom que você tá aqui comigo até agora. Mas agora eu vou descansar, vou dormir e a gente se encontra por aqui amanhã. Obrigada pela companhia de sempre. E hoje, Tim Maia para dar aquele gás. Venho.